Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando com o capítulo 382 desta semana, como sempre, trazendo música boa, aquele papo legal e muita história para contar. Hoje estamos trazendo o multi-instrumentista, compositor e produtor musical aqui de Santo André, São Paulo, Pedro Biniman. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Salve, Sergito, tudo certo? Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com todos os ouvintes aí, de todos os cantos que vai ecoar esse programa. Massa demais.
Agradeço já o seu aceite no convite, o ok para estar junto com a gente aqui, Pedro, para a gente poder bater esse papo e contar um pouco da sua história, falar um pouco dos trabalhos, tem coisa nova surgindo, tem coisa que já está há algum tempo no ar aí, mas vamos falar a respeito de tudo isso hoje aqui para que a galera possa conhecer um pouco mais o seu trabalho e dar voz ao artista, não é isso? Afinal de contas, é isso que o artista precisa, ele precisa de abertura para poder falar do seu trabalho, uma coisa que a gente sabe que hoje em dia é bastante difícil, mas o Sons do Brasil está aqui para isso. E para a gente iniciar esse papo hoje, Pedro, eu quero que você fale pra gente como é que começou tudo isso pra você, da onde veio, como é que surgiu a música na sua vida.
Eu acho que não dá pra separar a música da minha vida da arte do teatro. Eu comecei no teatro, comecei fazendo propagandas muito pequeno, meu irmão trabalha desde muito pequeno com isso também, né? Ele foi ali descoberto, assim, no shopping, por um produtor, assim, de casting, sabe? Olhou pra ele e falou, ai, que menino lindo, meu Deus, falou com a minha avó pra levar ele num concurso de talentos. E ele ganhou esse concurso. No ano seguinte, eu também fui pra esse concurso e a gente ganhou os dois juntos. Um concurso de talentos juvenis, de revelações, enfim. Daí, meu irmão começou a fazer trabalhos com TV e com teatro. E aí, ele fez uma peça com o grupo Parlapatões, aqui de São Paulo. Que na época eles estavam fazendo uma peça infantil, né? Que chamava Pra Onde Vai a Escuridão Quando a Gente Acende a Luz. Meu irmão fazia essa peça, ele era um dos personagens. E eu ia na peça todas as apresentações, ia com meu pai, né? Que acompanhava ele. E eu tinha decorado já tudo, né? E nisso também já fazia teste pra propaganda, já fiz propaganda da Ariel. Isso tudo criança, né? Ali entre os 8 e 10 anos, talvez eu tinha ali. E aí quando meu irmão pegou uma novela pra fazer, da Record, que eu não vou me recordar aqui o nome, eles precisavam de um sub pra esse personagem dele, né? Pra esse cientista maluco lá. E aí o Jairo Matos, que era um dos diretores, falou assim, Pedrão conhece já todas as falas, bota Pedrão pra fazer. E aí eu comecei a fazer essa peça, e a gente viajou algumas cidades do Brasil, fizemos inúmeras apresentações em São Paulo, acabei ficando até no lugar do meu irmão, quando meu irmão voltou pra peça, ele voltou em outro personagem, e acho que essa foi minha primeira relação com o palco, sabe, minha primeira relação com a arte e meu descobrimento dessa vontade de ser artista, né, de me apresentar como artista. E meu pai sempre ouviu muita música, minha avó sempre ouviu muita música, então sempre ouvi muita música, minha relação com a música começou nesse lugar de fã, né, de uma coisa que me acalmava, que me fazia bem. Depois de um tempo trabalhando, fazendo essas coisas criança, eu percebi que não era o que eu queria fazer, essas propaganda, negócio de fazer teste, ficar horas. Meu irmão amava, mas eu detestava. E aí meio que desisti disso e comecei a querer exercitar outras coisas que eu gostava de fazer, como cantar. Então comecei cantando, cantava na escola, com amigas, com amigos que tocavam. E um dia uma amiga Mayara, me lembro muito dela, assim, foi uma coisa bem forte que eu me lembro, de falar, você precisa começar a aprender a tocar um instrumento, sabe, cara? Pra se acompanhar, pra não ficar precisando dos amigos, chamar os amigos pra ir em casa toda vez que você quiser cantar uma música, você ficar enchendo meu saco pra eu tirar uma música pra você cantar. Aprende a tocar esse negócio. E aí comecei a querer aprender ali entre uns 10, 12 anos. Um pouco depois entrei na Fundação das Artes, São Caetano do Sul. Fiz aí, passei por alguns cursos lá, fiz um tempo de violão popular, fiz um tempo de baixo, de contrabaixo acústico, né? Um tempo eu não fiz instrumento nenhum, só fiz ali teoria musical, passei ali, se não me engano, 3 anos estudando música, e lá no ABC eu formei minha primeira banda, que se chamava Up 4, quando eu era adolescente ali, que foi uma banda que um primeiro professor meu de guitarra, que me dava aula no Estúdio Gava, me convidou pra participar da banda como baixista, eu nunca tinha tocado baixo, então eu entrei na banda como baixista e como compositor. Eu compunha também as músicas que eu sempre estava ali criando e mostrava para esse meu professor, Nando, grande mestre aí também da caminhada. E ele me convidou pra participar dessa banda. E a gente fez bastante coisa pelo ABC, tocou em festivais, a gente... O primeiro show, acho que grande, eu fiz na minha vida, foi com a Pfor, que a gente ganhou um concurso do Diego Grande ABC pra abrir um show do Teatro Mágico no Parque Central, que é um parque bem grande ali. E aí a gente, imagina, eu com 16 anos tocando num show pra 15 mil pessoas. Tava ali nervoso, né? Todo mundo da banda nervoso pra cacete. Mas foi uma baita experiência ali, novo também. E aí... Comecei com essa banda, dali pra frente comecei a exercitar outras coisas. Meu irmão é muito importante nessa minha caminhada como artista, porque ele sempre me parece que foi uma ponte pra coisas. Meu irmão chama João Paulo Bineman, e ele começou a trabalhar no CPT, no grupo de teatro do Antunes Filho, né, ali no Sesc Consolação, e começou a morar em São Paulo também muito novo. Então ele me trazia pra São Paulo, e eu também ficava ali no pé dele, quero ir pra São Paulo, quero conhecer pessoas... E nisso a gente voltou a frequentar o Parlapatões, que foi aonde eu conheci o Edu Sereno, a Deza, o Arthur Krukovec, que é o Ginkgo Bilando, né? Ele é um poeta. Enfim, inúmeros artistas da música que me abriram espaço ali também pra eu poder me apresentar. E o meu primeiro show solo, como Pedro Bineman, foi também no palco do Parlapatões, da parte de fora. Isso anos depois de eu fazer a peça, né? Criança. Então, acho que comecei por aí. Tem essa coisa do teatro muito forte também, né, na minha história, não só da música.
Legal, Pedro. Bacana esse seu relato do início. A gente pergunta muito isso porque é interessante, né, o pessoal saber como é que a música... Ela não surge do nada, não cai do nada. Sempre existe uma evolução dentro do negócio. E o seu relato aqui foi muito interessante. Mas já fizemos a apresentação prévia de Pedro Bineman aqui. Vamos ainda bater um papo, falar de mais coisas. Mas eu quero também começar a apresentar Pedro Bineman musicalmente. Então, vamos rolar um som aí. O que a gente tem preparado para tocar de largada aqui?
Legal. De largada a gente vai tocar para vocês Ultravioleta, que é o meu último single que eu lancei esse ano, em parceria com a Matraca Records e a YB, produção musical de Fernando Richbitter, com músicos Pedro Lacerda na bateria, Leon Sanches no teclado, Thiago Leal no baixo, e eu gravei guitarra, compus a música. Essa é uma música que fala sobre o sol, sobre a vida, sobre sensações de beleza, observações de um dia de sol. Então, quem tiver aí debaixo do sol para ouvir esse som, é isso, Ultravioleta.
Vamos nessa então, Ultravioleta com Pedro Bineman, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 382. A gente volta daqui a pouco.
A beleza. derrete o gelo de dentro. Espalha todo o movimento.
Estamos de volta depois de Ultravioleta com Pedro Binnemann. E, Pedro, dando sequência no papo aqui, 16 anos, primeira vez no palco ali, para um mundaréu de pessoas. A perninha deu aquela tremida e tal, mas vamos em frente, é o objetivo, né? E a partir daí, você já começou a desenvolver o seu trabalho próprio como compositor também. E em 2018, você lançou um EP com um duo, junto com a Milena Takatsu, que também, acredito, faça parte dessa evolução do seu trabalho dentro da música. Fala pra gente, então, o caminhar disso daí.
Milena também vem do ABC, né? Ela também fazia fundação. Milena eu conheci, inclusive, na audição, na primeira audição que eu fiz na fundação, que eu não passei, inclusive. Eu fui fazer uma audição de violão clássico. Não sei porquê, não sei de onde eu tirei violão clássico. Porque a música pra mim sempre foi muito nesse lugar de criação. Sempre chegou pra mim desse jeito. Eu sempre tive vontade de me expressar por ela, sabe? Então desde sempre, acho que desde o meu começo na música, desde que eu tava aprendendo a tocar ali, os primeiros acordes que eu aprendi, os três primeiros ali, eu já fiz uma, sabe? Eu já queria, tudo que eu aprendi, eu já queria transformar em alguma coisa minha. Ou tocar do meu jeito. Tava sempre nessa viagem. E aí fui fazer esse teste. Queria estudar música e tinha muito interesse por música e achava que esse era o caminho que eu queria seguir naquele momento, mais jovem. E encontrei Milena Takatsu, essa figura, minha amiga querida, lá fazendo teste, já lendo pra caramba ali, tocando violão pra cacete, uma japonesinha desse tamanho assim. E aí me interessei por ela, assim, a gente começou a trocar ideia. Aí ela, pô, porque eu tenho umas músicas minhas também, além... Aí eu, poxa, eu também, a gente ficou muito amigo. E na verdade, anos depois, não me lembro exatamente, que sou péssimo de fazer essa relação ano versus idade, mas ali eu devia ter uns 14 anos e a gente foi se reencontrar, e aí tive Up For, essa banda que eu contei, essa mesma Up For que a gente abriu aí o show Teatro Mágico, essa história que eu contei. Beleza, saindo do Up For, que foi quando eu entendi que eu queria fazer outras coisas esteticamente, que essa banda era bem pop rock e... Enfim, né? Entendemos ali juntos que a gente queria seguir caminhos diferentes. Conheci esse pessoal e entrei como músico. O Edu Sereno e Cláudia Romano foram as primeiras bandas que eu comecei a tocar guitarra, né? Porque eu tocava violão e baixo e Rafa Moraes... que tocava guitarra pro Edu, que toca guitarra pra Mariana Aidar, um grande guitarrista do Alagoas. Ele e Edu sempre botavam essa moral pra mim, pô, você tem que tocar guitarra, cara. A gente tocando violão junto ali, né? E aí, Rafa não pôde fazer um show do Edu uma vez, e aí Edu me deu uma guitarra que ele tinha, falou, ó, velho, tem essa guitarra aqui, pega uns pedal e vamos fazer esse show com a gente no lugar do Rafa Moraes. Fiquei nervoso, né? Falei, meu Deus do céu. Mas sempre fui doido também, falei, vamos nessa. Me joguei, fui na casa de Rafa, ele me ensinou um monte de coisa ali, comecei a tocar guitarra e entender que eu queria ir pra esse lugar mais da música brasileira, né? dessa nova MPB, de outras pesquisas sonoras que não fossem pesquisas sonoras que tivessem um nicho propriamente, como o rock, o pop, né? Essas coisas que já têm muito nicho. E da música alternativa em si, né? Da música nova, alternativa, enfim. E aí reencontrei Milena num sarau que a gente tava fazendo nesse AP que do Sereno morava. A Milena foi um dia com uma grande amiga Mayara, que elas namoraram. E aí, pô, que legal, eu ia fazer um show no Paralapatões também, só que dentro do teatro, com a minha banda. E aí, ela foi nesse show, quando ela saiu desse show, a gente saiu desse show, a gente precisa fazer alguma coisa junto. Pronto, decidimos formar a Nuvem, que é esse projeto que a gente tinha, que a gente lançou esse EP em 2018, que também se chama Nuvem, o EP, e que é o começo dessa pesquisa do meu EP Vulgo, que é o EP que eu lancei em 2020, ali durante a pandemia, que é o começo dessa pesquisa como produtor musical, propriamente. Que eu e Milena, duas crias ali do ABC Paulista, sem grana, sem, né, condição de ir para um estúdio, de fazer alguma coisa mais profissionalizada, né, com investimento propriamente, a gente falou, meu, vamos gravar esse negócio em casa, vamos craquear aqui um software de áudio. Milena já manjava mexer ali no live, mas eu não sabia absolutamente nada. Meu, vamos pegar isso daqui, vamos gravar, vamos começar a fazer coisa aqui juntos. Se a gente começar a gostar, a gente pensa num projeto. Primeira vez que a gente sentou junto pra gravar, já saíram 3 músicas, 3 press no projeto, assim. E a gente falou, meu, acho que é isso, né? Vamos nessa. E aí produzimos esse EP juntos durante 2017, talvez. Final de 2017, começo de 2018. E aí lançamos esse EP, que é tudo feito pela gente também. A gente produziu junto, a gente mixou, a gente masterizou, a gente compôs as músicas juntos, arranjou. Então, acho que é o começo dessa pesquisa sonora do que é o meu som, do que é a minha estética sonora de agora. Tem muito a ver com A Nuvem, que é esse projeto com a Milena Takatsu. Inclusive, um beijo, Mi.
Pedro, vou pedir licença para você agora. Nós vamos para o nosso primeiro Pitaco Sons do Brasil de hoje. Estamos trazendo aqui um lançamento da Clarissa Bruns. Está lançando o álbum Tua Pele, que é o 5º álbum da carreira dela. E nós pinçamos dentro disso a música Meu Baú, para que o pessoal possa ouvir aí. Vamos tocar, então, essa música da Clarissa Bruns e a gente volta aqui para o segundo bloco. Vamos nessa, já voltamos.
O pecado e o trabalho suado. Tem
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tanto ele oferece, mas está imerso, morrendo devagar. E uma coisa é certa, não tem mistério, tudo que vai pode voltar. Sempre que aparece, diz que tá tudo certo, garante o bem-estar. Levanta mais um prédio, te dá um remédio e mais a conta pra pagar. Seu Deus é um cifrão, guia mano a mão, maestro da ilusão, cínico. Te chama de irmão, paga de cristão, adora um verso bíblico.
Ale, ale, aleluia, eis o homem João, tipo um bispo de Macedo, de AK na mão. Opa, opa, pera, pera, chama o garçom. Eu pedi um Red Label, ele trouxe bourbon. Mano, lá vem ele acompanhado com uma espécie de Barbie paraguaia. Estadunidense, talvez europeia.
Oferece, mas está imerso, morrendo devagar. E uma coisa é certa, não tem mistério, tudo que vai pode voltar. Sempre que aparece, diz que tá tudo certo, garante o bem-estar. Levanta mais um prédio, te dá um remédio e mais a conta pra pagar. Seu Deus é um cifrão de amanhã. Maestro da ilusão, cínico. Te chama de irmão, paga de cristão, adora um verso bíblico. Seu Deus é um cifrão de arma na mão, maestro da ilusão, cínico. Te chama de irmão, paga de cristão, adora um verso bíblico.
De volta agora no nosso segundo bloco, e vocês já ouviram aqui Aleluia com Pedro Biniman. Pedro, fala para nós a respeito da música Aleluia.
Aleluia é o primeiro single que eu lancei ali antes do meu álbum Vulgo, né? Do meu EP. É o primeiro single desse EP. É uma parceria com Lau e eu. Eu fiz ali a parte cantada e aquele rap ali, quando entra Ale, Ale, é o Lau quem compôs. Mandei para ele. Falei, amigo, vi você aí nesse rap, e aí ele me mandou e eu amei. De primeira, aí ficou a primeira gravação, assim, a pré que ele tinha me mandado, eu falei, meu, tá perfeito, não vou mudar de jeito nenhum. Esse EP foi feito durante a pandemia, né? Durante o início da pandemia ali, bem talvez nos primeiros 5, 6 meses de pandemia, eu tava aflito, né? Tava cheio de coisa ali, entalada com a maneira que a coisa estava sendo gerenciada, né? Com todas as coisas que foram acontecendo ali junto. A gente já tinha acabado de ter que lidar com a vitória de uma pessoa para governar o nosso país. Então, Aleluia tem muito a ver com essa revolta desse momento. A letra fala muito sobre isso. E ela foi uma música que foi desenvolvida bem durante a gravação do EP. Eu já tinha algumas músicas prontas e o processo desse EP foi bem... Eu fazendo em casa também, no meu computador, na minha plaquinha de 2 canais, com os poucos recursos que eu tinha. E eu fiz esse beat com samples e tal, recortes, coisas que eu gosto de fazer até hoje, que é ficar ali criando dentro do software. E aí me veio essa letra, depois de eu ver uma entrevista falando sobre as igrejas, falando sobre esse lugar também com a igreja. Só reiterando aqui que problema nenhum com as igrejas. Inclusive as igrejas têm uma grande importância no fomento da música no Brasil inteiro, nas quebradas aí do Brasil, né, de possibilitar que jovens aprendam a tocar, tenham um instrumento para tocar, tenham um lugar para ir, para conhecer outras pessoas, para que as pessoas da comunidade tenham ali um momento para fazer uma coisa em conjunto, enfim. E aí me veio essa letra. E aí mandei pra Laugson e ele colocou a cereja do bolo ali. Então, é uma música bem direta, é um dedo na ferida. e é um desabafo.
Você diz que Aleluia, então foi o primeiro single do EP Vulgo. As outras músicas, você também foi lançando single a single ou chegou um momento que você juntou tudo e lançou o EP de uma vez? Como é que foi o processo desse lançamento do Vulgo?
Logo depois de Aleluia eu já lancei o EP, né? Porque é um EP de 5 faixas. 6 faixas, na verdade. É que entre essas 6 tem 2 faixas que são pequenas, são como se fossem interlúdios, que é Corpo Celeste e Espaço-Tempo. Mas eu lancei primeiro Aleluia e depois já lancei o EP. Então tem Aleluia como se fosse a contracapa, que eu lancei primeiro. As artes foram feitas pelo Yuki Artsy, aí no Instagram, para quem quiser conhecer o trabalho dele. Artsy com o final com Y, um artista visual maravilhoso, amigo, São Bernardo também. E a gente lançou esse primeiro single, depois lançou o restante das músicas. Uma coisa legal também de falar do EP é que nessa época, do começo da pandemia, eu tava morando com Jatsa. Não sei se você conhece o trabalho da Jatsa, uma compositora, guitarrista, cantora maravilhosa da Bahia, de Salvador. E a gente morava junto, a gente já era muito amigos, já tinha se encontrado aí na vida. Eu comecei a produzir esse EP e chamei ela para me ajudar a dirigir ele. Então tem muito a mão dela também, a direção artística dela no EP. E a gente fez juntos, e também fez juntos coisas pro Taxidermia, que é um projeto dela com o João Meirelles, que é um dos integrantes do Baiana System. E eles à distância fazendo esse EP, ao mesmo tempo que eu tava fazendo meu EP, e a gente todo mundo ali colaborando. E aí saíram essas faixas todas aí, essas 6 faixas.
Vamos mandar mais um som pra galera aqui, Pedro?
Bora. Aí agora a gente vai de A Rotina, que também faz parte do meu EP Vulgo, meu primeiro EP de trabalho. Agora a gente vai de A Rotina, que também faz parte do meu primeiro EP Vulgo.
Vamos nessa então. A Rotina com Pedro Biniman. Voltamos pra dar sequência no papo.
Veja, a rotina toca numa nota só. A solidão atrasa todo mundo. Os edifícios insalubres vão ao chão. Espalha, invade a sala como a luz do sol. Emergindo de um sono profundo, o multiverso na palma da sua mão. Então você diz o que eu vou fazer pra merecer encontrar razão. Toca numa nota só. A solidão atrasa todo mundo. Os edifícios insalubres vão ao chão. Espalha, invade a sala com a luz do sol. Emergindo de um sono profundo, o multiverso na palma da sua mão. Então você diz o que eu vou fazer pra merecer encontrar razão.
Estamos de volta depois de A Rotina com Pedro Biniman. E Pedro, como você falou aí a respeito do EP Vulgo, dá para perceber muito no seu trabalho dessa influência que você falou da MPB, da nova MPB, tem o pop rock que foi o seu início. A questão da música eletrônica também vem bastante forte, aí dá pra gente perceber isso. Neo-soul, quer dizer, tem uma junção de vários ritmos aí que acho que são os ritmos que te influenciaram no seu trabalho solo. Tá bem focado nisso, a ideia que compõe a base musical do seu trabalho?
Total, Sergito. Eu sempre gostei de muita coisa diferente, sabe? Muito estilo musical diferente. Eu nunca fui um cara, sou roqueiro, gosto desse tipo de música e pronto, sabe? Assim, estigmatizado. O EP, eu acho que traz muito isso da minha personalidade musical, assim. De muitas referências, se você ouvir com cuidado, você vai ver que tem... Eu sempre ouvi desde criança, por exemplo, muito Elvis, que meu pai adorava ouvir, ao mesmo tempo que meu avô gostava de ouvir muito samba, Ataúfo Alves, Nat King Cole, minha avó amava. Muitas influências que eu fui tendo durante a vida, muito diferentes uma coisa da outra, mas muita coisa da música negra, e também sempre fui muito interessado por hip hop, pelo rap brasileiro, né? Sempre gostei muito de Racionais, muito fã. Ao mesmo tempo que sempre gostei muito de canção, sempre gostei muito de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, de Carlinhos Brown. Não à toa me aproximei de Jadson, porque sempre amei a música baiana. Acho que o Nordeste é uma grande referência musical brasileira, né? Que trouxe aí pra gente muita coisa interessante que a gente conhece hoje. Então acho que o EP é um grande caldeirão de todas essas minhas influências. E naquela época, especificamente, eu tava ouvindo bastante rap. E tava ouvindo bastante coisa new soul, bastante coisa americana ali, dessas novas gerações de música, como Hiatus Kaiote, Krungbin, né, que é uma outra banda americana muito massa, do Texas. Acho que todo trabalho é uma fotografia de um momento, né? Então, nesse momento eu tava muito interessado por essa pesquisa dos beats, da música eletrônica nesse sentido do beat e do groove. Então, foi meio que isso, assim, uma mistureba ali daquela fotografia, daquele momento um pouco também a ver com revolta. Acho que o rap entra nesse lugar forte. Tava ouvindo muito rap pra me acalmar, assim, né? Pra pensar sobre a vida naquele momento que a gente tava vivendo. Então, são todas essas coisas aí, muita coisa.
Legal. Pedro, chegou a hora de você pitaquear aqui no Sons do Brasil. Eu quero saber o que você está trazendo aí pra gente poder apresentar pros nossos ouvintes. O pitaco tá na sua mão agora.
Legal. Pro pitaco do programa de hoje, eu vou trazer Fim do Mundo, de Lu Manzin. É uma compositora paulista, também produtora, também multi-instrumentista, cantora. Maravilhosa, parceira. Inclusive, a gente vai fazer uma turnê agora do dia 18 ao dia 26 pelo Sul. Então, a gente vai tocar em Maringá, Londrina, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Uma grande parceira. Ouçam aí, Fim do Mundo, de Lu Manzin.
Vamos lá então, pitaco do Pedro Biedemann aqui nos Sons do Brasil, Lu Manzin e a música Fim do Mundo. Voltamos no nosso terceiro bloco.
Moro no fim do mundo, terra vadada de desabar, me escondo na Ilha Santa. Pro santo bom. Chave de lado, molha a varanda. Roupa não seca, a fila não anda. Acaba o papel, não tem mais arroz. Saio de casa, não vejo ninguém. Lá fora um dia molhado. Sou observadora. Prefiro que chova de lado, assim me banho na cama. Chove de lado, molha a varanda. Roupa não seca, a fila não anda. Acaba o papel, não tem mais arroz. Saio de casa, não vejo ninguém.
Respostar a minha
Chave de lado, molha a varanda. Roupa não seca, a fila não anda. Acaba o papel, não tem mais arroz. Saio de casa, não vejo ninguém lá fora. Um dia molhado, prefiro que chova de lado. Assim me banho na cama. Chave de lado.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil 382 na área, e vocês ouviram Penso em Você com Pedro Binneman. Pedro, e esse som aí?
Penso em Você é um single que eu lancei em 2021, é uma parceria com o estúdio Ecord e com o Leonardo Marques, que é um dos integrantes da banda Black Mantra. Ele é o baterista da Black Mantra e tem um estúdio que é o Ecord, e ele me convidou para gravar uma faixa lá no estúdio dele. Ele tinha acabado de comprar um gravador de fita. Ele tava louco pra gravar alguma coisa ali, e a gente, parceiro, né, já tocava junto numa banda que chama Pomarola Soul, que a gente faz uns lances de especiais da Money House, de música soul, enfim, em geral. E ele me convidou pra gravar essa faixa, mas só que eu não sabia o que gravar. E aí, Penso em Você saiu especialmente pra isso, assim. Foi uma música bem nova, um processo que eu nunca tinha feito especificamente, de gravar uma música por encomenda quase, né? Pô, quero gravar uma coisa nova, quero criar uma coisa nova pra essa gravação. E Penso em Você fala um pouco de amor, né? É uma música romântica, é um love song. Aí, é lá as músicas românticas aí de Djavan, que foi uma grande referência. Tava ouvindo muito aquele disco dele, A Voz e o Violão, de Djavan, sabe? Então, ali a referência harmônica e tal, essa coisa tem muito a ver com ele. Até a poética, essa coisa de falar do amor desse jeito escrachado, até meio brega, sabe? É uma canção que eu fiz pra falar um pouco de amor e de um momento ali que eu tava passando também.
E uma coisa que eu quero registrar aqui também do seu trabalho, Pedro, é o seguinte, você como guitarrista e baixista e como multi-instrumentista, além dos seus trabalhos solo, você também já gravou, tocou, colaborou, já teve um monte de gente aí onde o seu trabalho esteve presente.
Sim, eu me inseri na música de São Paulo, né, mais como instrumentista a princípio do que como compositor, né. Disse a princípio, mas na verdade o que me trouxe para o instrumento foi essa coisa de cantar. Então eu conheci essa galera, Edu Sereno, Deza, que eu falei ali no começo, que foi a galera que eu tocando junto ali começou a ver que eu também gostava de fazer. E na minha primeira banda Up Fora eu era baixista da banda, então já tinha essa experiência como instrumentista, mas também era compositor e também era artista, né, fazia parte da banda. Mas como instrumentista, meus dois primeiros trabalhos foram com o Edu Sereno, que me deu a minha Janine que eu tenho até hoje. Eu não tinha guitarra, não tinha dinheiro pra comprar guitarra, e o bicho queria porque queria que eu comprasse uma guitarra. E eu, cara, não tenho guitarra, pelo amor de Deus. Aí ele, não, te dou essa guitarra aqui e vamos fazer esse sub do Rafa Moraes aí. Aí eu falei, beleza, vamos nessa. Fiz esse sub do Rafa. Pouco tempo depois, Marco Villani já veio aqui no programa. Compositor maravilhoso, amigo também, parceiro. Me ligou um dia e eu já tinha conversado com ele dessa vontade de acompanhar, né? De depois de fazer esses rolês com o Edu como guitarrista e descobrir essa nova linguagem. E da galera falar pra mim, né? De sempre vir muito de fora, que era legal. Sempre fui muito entusiasmado a isso. Desde a primeira vez que toquei guitarra. Pô, tu tem que fazer mais. E aí fiquei instigado. Queria fazer, Villani me ligou, falou, cara, tem uma cantora aqui em casa, amiga, parceira, que precisa de um guitarrista, e falou um pouco do que ela precisava e pensei em você. Essa cantora era Cláudia Romano, uma cantora capixaba, maravilhosa, que foi, acho que, a primeira artista também que eu acompanhei de fato, que eu acompanhei os shows do primeiro disco dela. E daí começou essa experiência como instrumentista, daí comecei a tocar com uma galera, com toda essa galera. Toquei com o Edu, toquei com o Deza, toquei com Cláudia Romano, toquei com o Caio Bart, que já veio aqui no programa, que a gente conversando, você falou que estreou o primeiro programa. E aí as coisas foram se desenvolvendo, gravei disco de Marina Decur, gravei coisas pra Glutrip, que é uma banda alternativa. Depois gravei coisas pra Ima, que é uma outra compositora. Já gravei coisas pra Pablo Vittar com o Bloco Casa Comigo. Gravei vários singles do Bloco Casa Comigo. Toco com o Bloco Casa Comigo há mais de 4 anos, se eu não me engano. E já toquei com inúmeros artistas, assim, de cabeça é difícil de lembrar até de todo mundo, assim, de citar. Mas gravei com Jatsa, toquei com Jatsa já. Eu brinco até, eu sempre fiz muito sub, né? Então, eu sempre brinco assim, minha, sou profissão sub. Comecei como sub, entrei nesse mundo aí da gig, de músico como sub, e até hoje faço muito. Então, tô sempre trocando e tocando com pessoas diferentes. Eu gosto de colaborar, eu gosto de música em conjunto. Então, isso faz muito parte da minha pesquisa musical também.
E o momento do Pedro Biniman agora é a gravação do seu primeiro álbum. Você já teve um EP, você está gravando um álbum seu agora, autoral, que está em fase de produção, né? Tem aí ideia de quando isso estará pronto para chegar para a galera aí? Fala para a gente desse momento aí.
Eu tô produzindo um álbum, tô no momento de pré-produção desse álbum. O nome desse álbum, a princípio, vai ser Partir e Chegar, que sai de uma canção que fala de caminhos, de caminhadas, aborda esse assunto, o álbum, porque eu nunca morei mais de 4 anos numa cidade, né? Eu parei pra pensar esses tempos sobre isso. E minhas músicas falam muito sobre isso, se você parar pra observar. Sempre falo um pouco de observação, de espaço, da cidade. O EP traz muito disso, sempre um certo questionamento de dinâmica, que eu acho que tem a ver com essa minha vivência de sempre estar girando por muitos ambientes. Desde criança, eu tenho um contato muito forte com os subúrbios das cidades, com as periferias das cidades. cidades. Meu pai morou na periferia de São Bernardo muito tempo, ali na São Pedro. A família do meu pai também de periferia. E a gente sempre morou no subúrbio ali do ABC. E morei em São Caetano, morei em Santo André, morei em São Bernardo, morei na Vila Prudente, em São Paulo, morei no Carrão, na Zona Leste, morei no Centro, na Bela Vista, morei, enfim, inúmeros lugares. Hoje em dia moro em São Vicente, então esse álbum fala um pouco dessa caminhada. Essa música que dá nome ao álbum começa com "Carrego a alma na mala e lama nos pés. Cada caminho que passo, cada ponto, cada pedaço de chão é lembrança." Então é um álbum que fala sobre caminhos, sobre trajetória. Sou novo, né? Tenho 26 anos, mas sinto que já vivi bastante coisa durante esse tempo de música aí, esses mais de 10 anos de música, esses mais de 10 anos de corre. Já trabalhei em Lava Rápido, já trabalhei em restaurante japonês, estamos aí no corre desde sempre, desde pivete. Esse álbum fala um pouco sobre isso. Tá no momento de pré-produção, produzindo as coisas aqui em casa. Vai ser um lançamento da Matraca Records com a YB, que são parceiros, meu selo, Matraca Records. O planejamento pro álbum é começar a gravar agora nesse começo do segundo semestre, agora em setembro, e lançar ele ali no meio de 2023. Não estamos certos, mandamos aí projetos para captar os recursos também para esse álbum, mas ele sai de um jeito ou de outro no ano que vem.
Mais uma vez, Pedro, peço licença, vamos dar o segundo pitaco do Sons Brasil hoje aqui, que é uma música da cantora Rita Bastos, filha da Vânia Bastos e do Paçoca, inclusive a música Curió, escrita pelo pai dela, o Paçoca, e com arranjo do Ronaldo Raiol, que é do segundo álbum que a Rita está lançando agora também, o lançamento dela, é o álbum Dois Tempos. Vamos tocar aqui Curió com Rita Bastos e a gente volta para a gente poder passar a régua no nosso papo aqui.
Na roda dos
Voltamos então depois do segundo Pitaco Sons do Brasil aqui, Curió com Rita Bastos, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 382. Quero agradecer muito Pedro Binnemann por ter aceito este convite, vir aqui bater esse papão com a gente. Muita informação, música bacana, está vindo um álbum novo aí, como ele falou há pouco. Vamos aguardar isso. E Pedro, antes da gente dar o tchau aqui, tem show no Teatro da Rotina em outubro, não é? Fala pra gente aí o que, que vai estar rolando, o que, que o pessoal pode esperar desse show.
É isso aí, vai ter um show no Teatro da Rotina no dia 2 de outubro, às 20 horas. Os ingressos vão ser vendidos pelo Simpla, em São Paulo. Esse show é um show do EP Vulgo, então eu vou apresentar todas as músicas desse EP. Como a gente lançou esse EP na pandemia, né? Com essa volta, a gente tá conseguindo circular agora, né? Com esse repertório. Então é um repertório novo, fresco. Tem aí todas as músicas do EP, o público pode esperar os singles também que eu lancei. Verdade Seja Dita, Penso em Você, Ultravioleta, e também coisas novas, coisas inéditas do disco que tá por vir. Um show com banda, vou fazer com o meu quarteto, que conta com Pedro Lacerda na bateria, Everton Santos no baixo e nos samples, e Lumanzin, que eu dei aqui de pitaco, canta também e opera os efeitos de voz. Então espero vocês lá, no Teatro da Rotina, dia 2 de outubro, às 8 horas.
Maravilha. Então, Pedro, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui. A casa é sua, você já tem a chave da casa. Então, quando esse álbum novo estiver pronto, é só mandar pra gente aí que o espaço tá aqui pra gente divulgar.
Legal, Sergito. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui participando do seu programa. Esse programa que traz aí tanta informação, tanta música boa, tanto tempo. Um prazer. Espero que todo mundo em casa aí que esteja ouvindo fique bem, esteja bem. Um abraço para todo mundo. Queria mandar um salve para Matraca Records, meu selo. É agradecer mais uma vez pelo espaço. E é isso aí. E tem turnê pelo Sul. Dia 18 em Maringá. Dia 19 em Londrina. Dia 20 em Curitiba. Dia 25 em Florianópolis. E dia 26 de agosto em Porto Alegre. Para mais informações é só entrar lá no meu Instagram ou jogar lá no Simpla. Pedro Binnemann mais Lumanzin. Essa turnê é com Lumanzin. A gente vai fazer uma turnê em dupla para circular aí pelo Sul. E é isso. Agradeço mais uma vez o espaço, Sergito. Bom demais esse papo com você, viu?
E aproveita, Pedro. Manda as redes sociais aí, o pessoal onde pode acompanhar a sua carreira, os seus trabalhos que estão vindo aí. Fica à vontade para mandar a nota aí pro pessoal.
Isso aí. Em todas as redes sociais é só botar lá Pedro Binnemann. Binnemann, com dois N's no final. Parece complicado, mas é fácil.
É isso aí. Aproveito aqui também para você que está ouvindo, siga-nos nas redes sociais. O Projeto Sons do Brasil está no Facebook como arroba Projeto Sons do Brasil, no Instagram como arroba sons.do.brasil e a nossa página lá no Mixcloud, onde todos os nossos programas, desde o primeiro lá, desde o número 1 até o último agora, estão à disposição para você ouvir a hora que você quiser. É só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil. É só curtir lá, papo bom, música boa, muita história para contar, e a gente fica muito contente com toda essa história que estamos escrevendo aqui. Hoje, o Pedro Binnemann é o nosso colaborador, trazendo um pouco dessa experiência, dessa história dele. Pedro, temos a tradição aqui no Sons do Brasil de encerrar o programa sempre, claro, com uma música do artista convidado. Então vou pedir para você indicar a música que vai encerrar o Sons do Brasil 382.
Legal. A música que encerra o programa de hoje é Curumim e faz parte do meu primeiro EP também, Vulgo.
Vamos nessa então, agradecendo a você que nos acompanhou durante esse bate-papo e esperando também contar com vocês na próxima semana, sempre com muita história, muita música, muito som, muita poesia, muito papo bacana, muita alegria, muito humor, muito amor e esperança no coração de que amanhã seja um dia muito melhor do que foi hoje e assim por diante. Pedro Binnemann, mais uma vez, muito grato pela presença, muito grato por estar com a gente e confiar no nosso trabalho, viu?
Eu que agradeço, Sergito. Faço das suas as minhas palavras. Muito amor, que amanhã seja um dia maravilhoso, que todo mundo aí que está ouvindo a gente possa ser feliz nessa vida. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço.
É isso aí. Curumim com Pedro Binnemann. Até a próxima semana.
noites em claro e a estranha sensação de estar errado. Louça na pia, curumim no rádio, a gente nunca quer perder o itinerário. A gente fica bem com pequenos prêmios, se puder dividir em 100 pra que a conta pese menos. E não tenha dó, não. Pedir não pega bem, comporte-se direito. E se catracar no trem, toma cacete, não tem jeito. Talvez numa melhor. Sempre tem algo que dizer. Qual a sua
Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.